Abra, por favor, então, sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos continuar meditando no capítulo 2, já que na última mensagem nós meditamos em dois versículos desse capítulo, mas hoje nos dedicaremos à oração de Jonas, que vem escrita em forma de poema, um salmo que ele compôs depois da sua experiência no ventre do peixe e tudo o que Deus estava fazendo com a vida dele. E há um tema para essa meditação, embora meditamos em muitos salmos, e se estava já com saudade de pensar em salmos, eis aqui um salmo fora do saltério, e que devemos dar a mesma dedicação à interpretação que demos na ocasião da poesia do livro de Salmos, pois é, de fato, um cântico escrito pelo Jonas, o profeta. Então, abra sua Bíblia, mantenha aberta no capítulo 2, eu tenho algumas perguntas para que você possa responder ao Senhor, e não apenas por estudar a palavra, mas também por refletir nessa manhã em resposta a Ele do culto que estamos a oferecer. Há algumas coisas que acontecem na vida que nos deixam perplexos. Eu espero que isso aconteça contigo também de vez em quando. Quando você está perplexo, é quando você faz perguntas e fica espantado, surpreso com alguma coisa. Quando você descobre que Deus te salvou sem que você merecesse nada, estava condenado ao inferno, irremediavelmente condenado ao inferno, mas Jesus Cristo pagou os teus pecados sem que você merecesse e depois te oferece uma salvação gratuita e você descobre que é perdoado dos seus pecados. Qual o seu sentimento quando ficou sabendo disso alguma vez na vida? Ou se ainda não deu conta disso em algum momento da sua vida? Se você não ficou perplexo e perguntou a ele, mas Senhor, é verdade isso? Eu estava condenado? Sim. Pelo Senhor? Sim. Não por um ano, dois anos, três anos, pela eternidade toda? Sim. E ainda assim, merecendo? Sim. E eu não vou pagar? Não. Porque alguém pagou no seu lugar. E você não ficou perplexo, mas por que ele fez isso? E por quê? Por mim? E por que eu sei disso? Sendo que há tantas pessoas espalhadas por esse mundo que não sabem disso. Então nós temos dois grupos de pessoas que não estão perplexas pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão de Deus. Os incrédulos, esses não sabem sequer que há uma condenação. Vivem distraídos, vivendo suas vidas, sem saber o que lhes aguarda no final dela. Esquecem que são mortais. E são lembrados, talvez, em algum momento da vida, quando adoecem, quando veem a perspectiva de morte e pensam, será que eu não tenho que pensar em Deus? Sequer se preocupam sobre sua salvação e que Deus pode perdoá-los dos seus pecados. Esses não estão perplexos, mas existe um segundo grupo, que são crentes. Crentes que um dia descobriram que foram perdoados pela obra de Cristo. Que frequentam uma igreja, leem a Bíblia, oram e frequentam cultos semanalmente. Mas levam suas vidas distraídos e esquecem do que receberam. Aquele presente, aquela dádiva da salvação, teve um encanto em primeira instância. Ele se surpreendeu com o Evangelho, abismado, procurou o Senhor, falou para todo mundo, e aquela perplexidade passou, e ele não mais pergunta, por que eu, Senhor? Por que o Senhor me salvou? E ele não se importa mais em olhar para outros que estão vivendo sua vida e não impressiona que outras pessoas também estejam fazendo a mesma coisa que ele. Você é um crente, está tão apegado a essa vida e que se esquece do que Deus fez por você? O que te seduziu o suficiente para você não ver a vida como Deus gostaria que você fosse? Por que não está grato e perplexo pelo que ele fez em perdoar os teus pecados? Qual dos dois grupos você está? Eu não sei, mas a mensagem de hoje é para te convidar a refletir sobre isto, pois nós vamos falar da perplexidade no coração de um arrependido, e esse arrependido é o Jonas. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, sim, nós sabemos que somos perdoados pelo Senhor. Qualquer um que tenha lido a tua palavra, entendido o mínimo da salvação e compreendido a salvação pela graça, sabe disso. Sabe que merecia a condenação, o afastamento do Senhor, pois o Senhor condenou todos os homens. Não foi Satanás quem condenou, não foi o mundo quem condenou, foi o Senhor quem condenou os homens à natureza das trevas por causa do pecado. Mas o Senhor foi tão gracioso que enviou o teu Filho a morrer por nós na cruz. E não apenas pagaram nossos pecados, mas o Senhor nos despertou em algum momento da vida e ficamos perplexos, como somos perdoados de forma imerecida. E essa consciência da salvação pela graça nos tornou gratos a Ti, dedicados a Ti, estupefatos pela grande salvação que recebemos e reconhecemos que é do Senhor que vem a salvação e de nenhum outro, e passamos a dedicar nossas vidas ao Senhor. Nos surpreende, Senhor, que muitos estão andando por esse caminho e não sabem disso. Estão condenados, não sabem que há uma salvação em Cristo Jesus, desprezam o Senhor e não se preocupam. Se preocupam tanto com esta vida e não se preocupam com o pós-vida. Mas também há tantos outros que, despertados pela graça, se esqueceram dela e levam suas vidas distraídos. Por isso, Senhor, desperte-nos nessa manhã desses dois grupos. Aqueles que dormem e aqueles que foram despertados e estão sonolentos nessa vida e não voltam ao Senhor em perplexidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Capítulo 2 de Jonas, a partir do versículo 2 até o versículo 9, nós temos um salmo. E nós temos que ler esse salmo de Jonas da seguinte maneira. Tem um narrador e já meditamos na semana passada sobre a visão do narrador. No versículo 17, o narrador nos posiciona dizendo que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então o narrador interrompe a história dizendo, a história não acabou aí. E então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E depois no verso 10 ele continua a história dizendo, falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra seca. Então a história recomeça. O narrador quer nos contar uma história de um homem que fugiu de Deus, que conhecendo a Deus decidiu fazer algo contrário a Deus. E no meio dessa jornada, dessa desventura pela vida, ele é levado ao fundo do abismo pelas suas próprias escolhas. Ele tem consciência de que merece aquilo, aliás, ele desejou fugir da presença do Senhor sem saber o que significava viver longe de Deus. Então ele experimenta agora uma vida afastado de Deus no fundo do abismo, onde não há como descer mais. Está afastado de Deus nas trevas. E de lá ele ora. Porém, a oração é um salmo que ele escreveu depois da conclusão da história, sendo o narrador o próprio Jonas, a personagem que vivenciou isto o próprio Jonas, mas sendo ele também aquele que é agora o autor de um livro, e nesse livro ele disse, eu vou colocar aqui um salmo. Palavras poéticas, como se compunham salmos nos dias de Davi, para que outros saibam do meu sentimento. E esse salmo é escrito então por Jonas, um salmo que está fora do saltério, uma oração. Se é o próprio profeta que escreveu, escreveu depois que terminou, encerrou o livro, a caminho do santuário. Isso é importante. Jonas está voltando para o santuário. Deus o tirou da barriga do peixe, o ressuscitou dos mortos, no mundo de trevas, lhe deu uma outra oportunidade, uma segunda chance. Jonas pregou em Nínive. Nínive se arrependeu, algo que ele não esperava que acontecesse. Ele briga com Deus pela vontade dele, e agora que Deus concluiu a história, ele está voltando para a sua casa perplexo. O que o Senhor é? Que Deus é esse? Que faz tudo o que é maior do que tudo, que o mar lhe obedece, que você tenta fugir e ele te cerca por todos os lados, e que exerce a sua misericórdia a um homem pecador que tenta fugir dele, se revela a ele, faz o que quer e depois traz de volta e diz, venha, me contemple de novo, me adore de novo. E essa demonstração de perplexidade pelo que Deus fez com ele e com os ninivitas leva ele a compor uma oração de perplexidade. Por que ele demorou tanto para perceber? E uma perplexidade sobre os outros homens. Por que os outros nunca percebem? Essa é a pergunta que o Salmo nos traz na reflexão. Por que é preciso chegar ao fundo do poço para perceber Deus? E por que outros, nem mesmo chegando ao fundo do poço, perceberão? Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Em termos poéticos, o Salmo foi escrito em 3 estanzas, que são versos, estrofes, que separam e se juntam para compor um raciocínio sobre o poema, dividido em 3 partes. Do verso 2 ao verso 4, nós vamos meditar hoje, e se o Senhor permitir, nós concluiremos a meditação das outras partes na próxima oportunidade. É necessário notar 2 elementos para a interpretação dessa estanza, dessa parte, dessa seção do poema. Os versos vêm em paralelos, ou seja, quando alguém vai escrever uma poesia hebraica, e ele quer fazer isso com paralelos, ele escreve um verso e depois coloca um outro verso para que você leia os dois junto, de forma conjunta. Então ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e uma outra forma de dizer isto, lá do ventre do inferno, do ventre do abismo, do Sheol, eu gritei. E ele me respondeu. E no segundo verso, e tu ouvistes a minha voz. É uma forma de dizer, notem, ele me respondeu. Sim, o Senhor ouviu a minha voz. Ele se dirige a duas pessoas para que você perceba a perplexidade do seu coração. Há uma outra nota muito importante e sem ela você não vai conseguir alcançar a leitura da poesia que quero propor. Então é uma influência para a sua leitura. Como toda poesia vem em simetria, há uma lógica, há uma percepção que o autor deve ter. Então, aqui onde está a métrica desse poema, além dos versos paralelos? Dividido em três partes, observe. Há 6 versos na primeira parte. Não versículos, como nós temos na Bíblia, mas versos poéticos. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu um verso. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, segundo verso. Pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Terceiro verso. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. O quarto verso. O verso 5. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. E aí notem algo importante. Depois de lançar 5 versos, o sexto verso demonstra uma perplexidade sobre o que ele acabou de escrever. E então eu disse, há uma interrupção, há uma conjunção que diz, que faz você pensar, peraí, então cheguei à conclusão, lançado estou diante dos teus olhos. Aí vem o contraste, todavia, apesar de lançado diante dos seus olhos, apesar de estar na angústia onde clamei e não merecia ser ouvido, apesar de ter sido o Senhor a me lançar lá, e percebi, e de repente a coisa mudou. Todavia, esse não foi o meu destino. Entretanto, não foi assim que a minha vida terminou. Todavia, estou eu a presenciar novamente o santuário. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Por que é perplexidade? Talvez você tenha aí na sua Bíblia uma outra versão, e eu vou colocar aqui para resolver isso para a sua leitura. A minha versão, essa que eu tenho aqui, é atualizada. A atualizada traduziu isso como uma pergunta. E talvez você tenha algumas versões assim. Que traduziu, porventura, tornarei eu a ver o teu santo templo. Mas outras versões, como a corrigida, não. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Assim como versões modernas, como a NVI, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. O tradutor da atualizada não errou na tradução. Ele quis exemplificar o que ele entendeu dessa perplexidade do conjunto que diz, se na minha angústia clamei, sem saber que seria ouvido, fui ouvido. Sim, Deus ouviu. Mas foi ele mesmo que me lançou. Se ele me lançou, por que me traria de volta? Não havia esperança. Pois todas as suas ondas estavam sobre mim, não havia esperança. Mas quando eu entendi que estava lançado dos olhos dele, todavia, olha o que ele fez. E o que tenho a quilômetros à minha frente? Estou voltando para casa e verei novamente o teu santuário. Ele me aceitou novamente. Ele lavou as minhas vestes sujas, me ressuscitou dos mortos, me deu uma oportunidade e não mais me lançou. Eu vou voltar a ver a minha família. Estou a alguns metros, talvez, do lugar santo que eu jamais pensei que fosse ver novamente. E essa perplexidade, o tradutor da atualizada colocou então, por todavia, tornarei eu a ver o teu santo templo. Então, essa leitura que nós temos que alcançar do verso 6. Por quê? Porque ela se repete nas três partes. Porém, de uma forma tão bela e simétrica que, claro, para meia dúzia de pessoas que temos aqui, que estudam o hebraico, mas é um incentivo que todo mundo estude. Nós não teremos isto tão belo assim no português. Então, a segunda estanza, as águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou, nós temos um verso. Temos mais 5 versos. Mas se na parte anterior ele lançou 5 versos e um contraste de perplexidade. Na segunda parte, 4 versos e o quinto verso um contraste de perplexidade. E na terceira parte, 3 versos e um verso de contraste. Ou seja, completamente intencional quando se compõe uma poesia. 5 versos, 1 de contraste. 4 versos, 1 de contraste. 3 versos, 1 de contraste. Você percebe isso? Então você já entendeu como o poema foi escrito. E hoje nós vamos olhar para a perplexidade no coração de um arrependido, mas essa perplexidade que surge da primeira pergunta, na primeira instância. Mas eu quero fazer uma leitura com os irmãos, depois dessa influência de todo o Salmo, embora meditaremos apenas na primeira parte. Versículo 2 até o versículo 4, primeira parte, 5 e 6, a segunda parte, 7 e 9, a terceira parte. Acompanhe comigo a leitura. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares e a corrente das águas me cercaram. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, lançado estou diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas Tu fizeste subir a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor. E chegou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à vã idolatria abandonam o que é misericordioso. Eu, porém, com voz do agradecimento, Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Esse é um poema de perplexidade. Alguém que olha para a própria vida e diz, como? Eu não percebi antes. Por que demorei tanto para entender um Deus tão misericordioso e perdoador? E por que isso não teve um impacto tão grande sobre a minha vida? E ele olha, e por que tantos homens não percebem? Porque estão entregues à vã idolatria e à distração de suas vidas e não percebem quem é o Senhor. Então vem a primeira pergunta, por que não há admiração pelo perdão? Essa pergunta que vai nos levar à reflexão, são três partes, e nessa manhã nós vamos refletir apenas nessa pergunta. Espero que você a faça no seu coração e faça quando olhe para os homens. Por que não há admiração pelo perdão? Por que não há gratidão? Por que as pessoas não estão perplexas por terem sido perdoadas por Deus? Observe que eu quero oferecer aqui algumas respostas a essa pergunta que vem no poema de Jonas. A primeira resposta, por que não há admiração pelo perdão? E porque nós, embora crentes, nos esqueçamos disso, os incrédulos já sabemos. Estão entregues à distração e sequer sabem que são perdoados. Mas crentes? Por que crentes que sabem que merecem a condenação e são perdoados não estão perplexos? Porque não há reconhecimento do mérito. Essa é uma das respostas. Porque não há arrependimento genuíno. Então, no primeiro verso, ou nos dois primeiros versos, no versículo 2, Jonas escreveu, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Na minha angústia, que vem no verso paralelo, do ventre do inferno, é digno de nota que o que está traduzido para nós, inferno, inferno, vem do latim. Algumas pessoas dizem, mas não tem inferno na Bíblia porque inferno é uma palavra latina. Olha, você pode escolher a língua que você quiser, porque tem no grego Hades e tem no hebraico Sheol, aqui é hebraico. Então é óbvio que não existe a palavra inferno, a Bíblia não foi escrita em latim. Então, mas existe sim um lugar que é o mais distante de Deus. Esse lugar tem fogo e enxofre? Sim, também foi descrito como uma característica de que queima eternamente. É o lugar onde o verme não dorme. Há muitas formas de escrever o inferno, mas o que tem de tão ruim lá? Tem uma coisa que não tem fogo que compare, não tem verme que compare ao problema do inferno. Sabe qual é o problema do inferno? Que não tem Deus lá. Que Deus entregou e disse, fica aí, afastado de mim por toda a eternidade. Que é entregue à escuridão, o distanciamento de Deus. É uma forma de escrever para alguns regionalismos brasileiros, é dizer, é o lugar onde a criança chora e a mãe não vê. Lá você pode chorar, você pode clamar. Ah, não há. Deus disse, não vou ouvir. Não há salvação para aqueles que estão no inferno. Mesmo sabendo dessa realidade, os homens vão encontrando alguma forma de viverem bem com essa realidade. Não, não se preocupe, Deus é bom e Ele não vai condenar ninguém no final. Mentira, porque foi Ele que disse. Foi Ele que criou o inferno. Ele é o Senhor do inferno. E Jonas então percebeu que seria estar distante de Deus, afastado de Deus. E por isso ele disse do ventre do inferno, lá no fundo, no mundo dos mortos, na sepultura, quando não dava mais para fazer nada. Quando não dava mais para mudar nada. Essa é a extrema angústia do profeta. que a ideia de estar perto da morte quando descobriu que não tinha mais jeito. Aliás, qualquer um lançado no meio do mar, de uma tempestade, e que afundou, e que é engolido por um peixe, obviamente você não teria esperança. Ninguém teria esperança nesse momento. Todos entenderiam, agora, o próximo passo é a morte. E só agora você vai perceber. Lamentavelmente, algumas pessoas só serão despertadas para a existência de Deus quando descobrirem a sua mortalidade. Mas você precisa estar perto da morte para saber que é mortal? Para ser lembrado de que é mortal? Nós sabemos que a morte existe. E você certamente tem muitos na sua casa que já partiram da sua família. Então, que dúvida você tem que vai morrer um dia? A morte é uma certeza. Como diria o poeta Fernando Pessoa, nós somos somente um cadáver adiado. Que um dia vai chegar. Então, o que você precisa? Precisa de uma doença? Precisa estar no leito de um hospital para ser lembrado de que você é mortal? Então, Jonas estava perto da morte no ventre do peixe. Seria um momento de aflição última. Ele escreve como, de fato, o Sheol, o inferno, o mundo dos mortos, a sepultura, o mais baixo que um homem pode seguir, e uma situação irremediável. O que significa que nos ajuda a compreender por que ele escreveu que de lá, de um lugar onde ninguém mais ouviria, ele gritou, ele clamou. Ele disse no primeiro verso, clamei ao Senhor. E no segundo, eu gritei. É importante observar que Jonas diz que está gritando, sabendo que ninguém pode ouvir. É aquele grito que você grita do tipo, vai que? Mas não há raciocínio, porque é um grito de desespero. Aliás, algumas versões em português está assim, no meu desespero. Ou seja, não tinha mais jeito, não tinha mais. Quem é que ia poder me ouvir lá no fundo do abismo? Sendo que foi o próprio Deus que me afastou, então nem ele mesmo, o único capaz de ouvir, ouviria. Então é aquele grito que você dá que é honesto. É aquela oração que é sincera, que não precisa combinar palavras, pensar em palavras, que surge do seu íntimo porque condiz com a sua realidade. É uma oração sincera. Ele disse, clamou, pediu socorro, gritou em desespero, e o desespero era honesto porque estava abrindo o coração e disse que gritou ao Senhor. Então a ideia de entregar-se, de desistir, de fugir de Deus, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Então vamos considerar que é um arrependimento genuíno. É um arrependimento que não vai mascarar para ninguém, porque não tem ninguém. Nem pode querer proclamar depois o seu arrependimento, dizer para a pessoa, olha, eu me arrependi. É aquele arrependimento que é genuíno, porque você não pode pensar assim, mas me deixe, Senhor, me dá uma outra chance para eu fazer diferente. Ele tinha consciência de que não haveria outra chance. Está no fundo do poço. Então clamou honestamente. E aí nós podemos entender a conclusão dos versos. Se ele estava na angústia e o seu grito foi genuíno, então o verso complementa com um espanto. E sabe qual é o espanto? Eu clamei sabendo que ninguém poderia me ouvir. Eu clamei sabendo que merecia o fundo do poço. Eu clamei sabendo que provoquei com a minha própria vida e perguntei a mim mesmo, porque era honesto, por que fiz isto? Olha o que eu ganhei. E o que me surpreende é que ele ouviu. É que ele respondeu. O espanto por saber que... Mas espera aí, Deus ouviu? É um arrependimento genuíno porque era um arrependimento sem esperança de ser ouvido? E a realidade é que ele entendia o mérito de ter contribuído, provocado, escolhido. Então ele merecia. E agora ele está surpreso como Deus pode ouvir a voz de alguém condenado. Como o Deus Altíssimo pode inclinar o ouvido lá no fundo do abismo para alguém que merece estar lá? Então, o verso traz uma perplexidade, e essa perplexidade é sinal de um arrependimento profundo e genuíno. Essa é a primeira resposta que quero dar à reflexão nessa manhã. Por que não há admiração pelo perdão? Sabe por quê? Que não estamos mais admirados por termos sido perdoados? Porque esquecemos do que merecemos. Quando um indivíduo se converte, e já faz tempo que não temos essa experiência. Se você já percebeu isto, isso deve chamar nossa atenção. Faz tempo que não vemos mais arrependimentos. Pessoas se convertendo, da seguinte maneira: eu sou um pecador e eu ouvi que se eu não crer em Cristo, que sem a fé em Jesus, eu vou ter minha vida condenada, e eu fui despertado por Deus, Senhor, me perdoe. E vem à igreja, pastor, deixe-me dar um testemunho. Por quê? Porque eu estava perdido e fui encontrado. Você se lembra quando foi a última vez que você ouviu isso numa igreja evangélica? Será que Deus não está salvando mais pessoas? Ou será que o evangelho foi tão barateado que não faz tanta diferença assim viver num mundo caído, perdido, sabendo que é pecador e ser lembrado disso e ganhar como um presente a salvação da eternidade? Será que não tem tanta diferença assim? Isso não deixa mais ninguém perplexo? Não. Só tem perplexidade quando você está de fato, quando você não tem o que comer, quando você é pobre de um nível tão extremo, e que aí sim você é salvo, e aí você ganha um emprego, e aí você ganha dinheiro, ou você está doente, não tem mais chance, e de repente é curado. Somente se acontecer algo dessa natureza, as pessoas ficarão perplexas com Deus. Mas pelo perdão dos pecados, mas quem não perdoaria alguém como eu? Aliás, se essa igreja não me perdoar e não me colocar no céu, tem tantas outras por aí. O evangelho não é assim tão salvador. O evangelho é uma religião como muitas outras, e nós temos um leque enorme. Então não há muita diferença. As pessoas estão lá fora, perdidas e condenadas, sem conhecer a Cristo, caminhando para o inferno. E parece que não tem tanta diferença daqueles que estão dentro da igreja, que sabem que foram perdoados. Parece que não tem tanta dedicação. Aliás, encontramos mais incrédulos dedicados aos seus sonhos e planos do que crentes dedicados a Deus porque foram perdoados. Cadê a perplexidade? Cadê aquela surpresa? Mas eu, Senhor, o Senhor não vai mais me condenar? Não, eu ouvi o teu clamor. Porque você gritou e clamou. Nós cremos, irmãos, na salvação pela graça. Nós não cremos que o homem participa de alguma natureza para a sua salvação. Se você é um salvo e foi despertado por Deus, você tem que agradecer a Deus. Senhor, o Senhor olhou no fundo do poço, alguém sem esperança, condenado, e foi o Senhor que fez isto. Mas eu tenho que te perguntar, por que eu? Eu não estou surpreso apenas de ter o meu pecado perdoado, eu estou surpreso de que o Senhor pagou o meu pecado e ainda olhou para 18 bilhões de pessoas na Terra. E por que eu? Eu poderia estar lá, cego como os outros, distraídos como os outros, buscando os meus planos, vivendo uma vida tranquila, esperando a morte chegar e ser condenado como todos os outros serão um dia. Mas por que eu? Você percebeu? Parece que faz tempo que não temos mais pessoas chegando a essa conclusão. As pessoas entenderam assim: essa salvação é pela graça, Deus está fazendo um favor para Ele mesmo, me resgatando, me colocando na igreja. Aliás, sou mais um na igreja. É mais um para dar dízimo, oferta? É mais um para compor o número de evangélicos no mundo? Então, na verdade, é Deus que precisa. Você não entendeu? Por isso não está perplexo. De que Deus não precisa de ninguém. De que Deus continuará sendo Deus. Somos nós que precisamos dele. E se você descobrisse hoje que você está condenado ao inferno, irremediavelmente afastado de Deus, e que não há o que possa ser feito, o que você faria? Não bateria na porta de Deus: Senhor, me escuta, por favor, não me deixe do lado de fora, deixe-me entrar. Você estaria lá batendo na porta de Deus. E Deus abriria a porta. E você entraria. E quando entrasse, descobriria: mas que sorte a minha que eu clamei por Ele. E Deus ia dizer: não, fui eu que te resgatei. Você não tinha como. Até mesmo o desejo fui eu que implantei no teu coração, porque eu queria que você aqui comigo. Cadê a perplexidade da gratidão? Quando percebemos isso. Então a primeira resposta que eu tenho, porque não há admiração por sermos perdoados por Deus, porque isso desaparece, é porque não há reconhecimento do mérito, nós nos esquecemos do que merecemos. Em Mateus capítulo 9, no verso 11 e 12, Jesus falando sobre os fariseus, porque os fariseus olharam para os discípulos e disseram assim: olha, vocês são discípulos de Jesus, mas vou fazer uma pergunta para vocês. Por que Jesus come, que é mestre de vocês, come com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo o que eles estavam dizendo, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se você não sabe que está doente, não vai ao médico. Mas quem sabe que está doente, vai ao médico. Quem sabe que está doente, vai lá e procura a cura. Sabe por que nós não procuramos mais Jesus? E não estamos mais surpresos do que ele fez por nós? Porque nos esquecemos de que nós somos doentes e que merecemos a doença. Que quando recebemos a cura, deveríamos ser gratos. Às vezes nos esquecemos disso. Algumas pessoas até entenderam um dia, eu não mereço salvação, Jesus me salvou e eu estou tão grato. E aquela gratidão desapareceu. E eu devo lembrá-los nessa manhã que você não merecia a salvação e o perdão quando o recebeu. Alguns perceberam isso há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, não sei quando. Não sei quando você percebeu e foi despertado. Mas se você descobriu que naquela época não merecia, devo lembrá-los de que você ainda não merece hoje. Então, por que nos esquecemos disso? Então, Jesus diz, olha, sabe por que vocês não estão perplexos como eles? Porque eles sabem que são pecadores. Jesus não andava com pecador porque gostava dos pecadores e gostava de pecado e gostava de suas histórias. Ele andava com pecador porque pecador que sabia que era pecador o ouvia. E pecador, porque fariseu também era pecador, pecador que não sabia ou não acreditava que era pecador não o ouvia. Então, Jesus andava com pecador que tinha certeza que era pecador. E por isso ele gastava tanto tempo com publicanos e pecadores que sabiam que precisavam de salvação. Em Lucas capítulo 7, no verso 47, Jesus chega a uma casa e uma mulher lhe enxugou os pés, chorou nos seus pés e o enxugou com os seus cabelos. Naquela ocasião, Jesus olhou para os discípulos e disse, por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe qual é o nosso problema? Porque não estamos tão perplexos? Aquela mulher sabia o tamanho do seu pecado, ela tinha consciência da sua condenação, e quando Jesus chegou até ela, ela percebeu e lhe saudou, lhe recebeu como sendo o Salvador dela. Agora, sabe qual é o nosso problema na frase de Jesus? É que nós achamos que ele nos perdoou pouco. Nós sempre pensamos assim, mas eu não roubo, não mato, não faço nada errado, então, ou seja, Jesus te perdoou os pecados e perdoou pouco o pecado. Quem pensa isso, pouco é grato, porque acha que o presente foi pequeno. Mas uma pessoa que está lá no lamaçal, e devo chamar a atenção novamente, porque os grandes testemunhos que aparecem em placas da igreja evangélica, aliás, a igreja evangélica gosta dessas coisas, parece que quanto pior for a vida, melhor é para testemunho. Já que eles querem chamar a atenção, eles estão no caminho certo, isso dá um marketing enorme. Então tem sempre ser ex-alguma coisa, já notou isso? Campanha hoje no culto. Quem é que vai pregar? O fulano, quem é o fulano? Ah, o fulano é ex-traficante. É ex-macumbeiro, ex-sei lá o que mais, ex-satanista, ex-corintiano, ex-sei lá o que. O que não presta, que a pessoa deixou, e fica assim, não, quanto pior for, parece que atrai mais gente. Agora, ninguém diz assim, quem vai pregar hoje? O fulano. Quem é o fulano? O fulano é ex-incrédulo. Mas como assim? Todo crente é ex-incrédulo. É, mas esse aí, assim, nasceu na família evangélica, o pai era pastor, a mãe era cristã, ministérios na igreja, já nasceu na igreja. O que ele fez na vida de tão ruim? Nada. Ele sempre foi criado ali, mas um dia ele descobriu que ele era pecador. E se arrependeu. E passou a crer. E a perplexidade dominou o seu coração e ele vai dar um testemunho da sua salvação. Ah, mas aí não tem graça. Percebeu o que nós fizemos com a perplexidade? Todos nós somos pecadores, independente do quanto descemos ao fundo do poço. Mas algumas pessoas parecem que precisam descer ao fundo do poço para perceber. Como Jonas, que é pecador. E todos nós somos. Independente da vida boa que você teve. Independente de não ter tomado tantas decisões erradas na vida, graças a Deus que não tomou. Devemos agradecer a Deus. Como eu me converti tarde. Não tenho uma família que me educou no Evangelho, cresci no ceticismo e no ateísmo e me converti aos 18 anos. Mas eu tenho que agradecer a Deus. Senhor, eu não te conhecia. Quantas decisões erradas eu poderia ter tomado na vida e condenado todo o meu futuro. Mas o Senhor é tão misericordioso que, mesmo sem te conhecer, eu tenho que agradecer que eu sou pecador como todos os outros. Mas ainda bem que não tomei aquela decisão como aqueles colegas que tomaram por não te conhecer. Claro, a gente tem que agradecer a Deus, mas pecador somos do mesmo jeito do que aqueles que tomaram decisões terríveis na vida. Essa é a primeira resposta. O versículo 3, nossa Bíblia, traz dois versos, que é a segunda resposta na perplexidade do coração do Jonas sobre o seu arrependimento. Versículo 3 diz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Nesse verso, Jonas está reconhecendo que não havia esperança para ele no fundo do poço, mas ele reconhece que não foi azar, que foi a mão de Deus, que Deus governa todas as coisas e que Deus, sim, afasta pessoas dele. Por isso, a segunda resposta, porque não há admiração pelo perdão, é porque não há reconhecimento da disciplina de Deus. Não há reconhecimento. Se não reconhecermos isto, jamais haverá perplexidade em nosso coração pelo que Deus está fazendo conosco. Nós não temos uma visão purificada do sofrimento, da tribulação e por que a nossa vida está descendo. Nós começamos a achar que é por azar, que a minha vida não vai para frente porque é por azar, porque estou tomando decisões não muito saudáveis, não sábias, e não percebemos, não reconhecemos a mão de Deus. Pois o versículo 3, Jonas diz que entende que foi Deus. Ele diz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares e as correntezas das águas. Ele descreve situação natural. Fato. Ele está no ventre do peixe, no fundo do abismo, no coração dos mares, no centro, nas correntezas das águas. São mais fortes do que eu. É um lugar de sofrimento. É a descida ao abismo. É a consequência trágica da vida longe de Deus. E a referência, então, é uma angústia extrema. Mas o interessante é que o Jonas não disse que ele chegou lá como qualquer homem chegaria. A sua interpretação foi diferente. Ele disse, as correntezas das águas me cercaram. Ou seja, não tenho mais força. Se eu tivesse força, estaria ainda fugindo. Mas Deus tirou tudo. Deus tirou o chão. Deus puxou o tapete debaixo dos meus pés. Me jogou num lugar onde não tenho mais para onde fugir. Não há mais decisão a ser tomada. Mas ele disse, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Me esmagaram. Eram maiores do que eu. Não há para onde correr. Então resta apenas reconhecer a situação e clamar. E ele então reclama, reconhecendo, tu me lançaste. Foi o Senhor que fez isso. Foram as tuas ondas, as tuas vagas que estavam sobre mim. A decisão foi minha. Eu tomei decisões erradas. Eu fugi de Deus. A consequência, minha. Eu me responsabilizo pelo que está acontecendo. Mas a disciplina é do Senhor. É diferente quando nós interpretamos isto. Quem interpreta como um azar, quem interpreta como tragédia, se sente vítima. Olha o que me aconteceu. E como vítima, você se afasta ainda mais de Deus. Mas quando nós reconhecemos, não, é o Senhor que está me fazendo sofrer. Eu escolhi, a consequência é minha. Mas se o Senhor me faz perceber que vem da mão dele, então é graça. E nós passamos a ver diferente. Entendemos que aquilo é manifestação de graça. Quer ver um exemplo bíblico? Deus expulsou Adão do jardim. Deus tirou ele da região do Éden para viver as suas próprias forças. Um leitor humanista leria isso e diria, Deus é cruel. O indivíduo come o fruto que Deus diz para não comer, desobedece, e Deus diz assim, então você não vai fazer do meu jeito? Eu vou tirar a sua casa, eu vou tirar o ambiente seguro e vá se virar lá fora com o suor do teu rosto. E Deus então está castigando Adão porque ele é meio maluco. Ele não gosta de ser contrariado e castiga. E nós que entendemos a graça e que o pecado causa, lemos diferente. Deus expulsar Adão do jardim e deixar sofrer as consequências do seu pecado era um ato gracioso. Porque se não experimentássemos, todos nós aqui, pecadores, não experimentássemos a mortalidade, o sofrimento, a angústia do afastamento de Deus, ninguém buscaria Deus. Ninguém entenderia a necessidade de um Salvador. Nós iríamos dizer, por que precisamos de Deus se a vida está boa aqui no Éden? Mas Deus coloca o homem para fora e o homem vai sofrer a angústia da mortalidade, do trabalho, de viver num mundo caído, perverso, violento, para dizer, não há nada fora do Senhor. Não há ninguém que possa salvar a si mesmo. Não há homem bom o suficiente na terra. A salvação vem do Senhor. Essa é a conclusão do poema de Jonas. Não há outro. O Senhor, quando castiga, dá a graça para que os seus filhos percebam que o Senhor está disciplinando. E eles voltam para o Senhor arrependidos. Nós olhamos diferente o sofrimento. Nós olhamos o sofrimento como consequência do pecado. Mas se percebemos que Deus está nos disciplinando, é porque Deus é gracioso para nos dar o sofrimento, para nos aproximar dele. Assim nós olhamos diferente. E Jonas percebeu isso no fundo do poço. E eu devo lembrá-los de que há méritos no sofrimento para os cristãos. Nem todos os cristãos perceberam isso. Aqueles que entenderam, de fato, que merecem a disciplina de Deus e que Deus, quando dá o sofrimento, por consequência de seus próprios erros, Deus o quer de volta. E ele percebe isso, se arrepende e volta. Embora quem está em angústia não perceba, há méritos no sofrimento. A borboleta voa melhor quando o casulo é apertado, e quanto mais sombria for a noite, mais valor daremos ao nascer do dia. Parece que, para nós cristãos, é inevitável o sofrimento. E nós sabemos disso. Que passaremos por sofrimento. Que ninguém aqui vai passar isento de sofrimentos nessa vida, porque somos falhos e pecadores. E somos humanos e mortais. E quem está vivendo aquele sofrimento talvez não perceba, porque ele está iludido, enganado, achando que ele é vítima. Mas Deus desperta a alguns, os seus filhos, olha, não sofra em vão. Há mérito em sofrer. E que mérito é esse, Senhor, que tem no sofrimento? Quando pessoas sofrem, sabendo que fizeram escolhas erradas, reconhecem, se arrependem e entendem o sofrimento como uma forma de Deus chamá-lo de volta, e voltam. E voltam melhores. E clamam pela segunda chance. E eu os perdoo, e levanto, e coloco vestes novas, e dou uma segunda chance. Esses voltam melhores. Esses amadurecem. Esses, como uma borboleta, voam melhor se o casulo for apertado. Esses, quando passam pela noite, sabem que a noite é terrível e clamam pelo amanhecer, agradecem e veem melhor a vida, perplexos. Então Deus diz, tem mérito no sofrimento para aqueles que percebem que tudo é disciplina de Deus, que tudo Deus está chamando a atenção, que não nos sentimos vítimas nessa terra, porque o nosso objetivo na terra é conhecer a Deus, e se tudo contribuir, por tudo daremos graças. É a disciplina de Deus, e Jonas reconheceu isso. A terceira resposta que nós temos, na terceira estrofe dessa estanza do poema, está no verso 4 da Bíblia, que no primeiro verso diz, então eu disse, há uma mudança aqui, como já propus na leitura, e essa mudança nos dá a terceira resposta. Eu percebi na angústia, clamei ao Senhor, e clamei sinceramente, e Deus me respondeu. Ele é misericordioso. Não apenas isto, porque foi ele mesmo que lançou, eu entendi, ele estava me disciplinando, e quando eu percebi que ele havia me lançado, eu tive uma outra visão daquela angústia. Então cheguei à conclusão e disse a mim mesmo, lançado estou diante dos teus olhos. Eu reconheço, Senhor, que pior do que ser engolido pelo peixe, pior do que não ver minha família, pior até do que perder a vida, é me afastar do Senhor. E só agora eu percebo isso. Então cheguei à conclusão, estou lançado. Mas lançado não é apenas afastado. Lançado não é apenas ausente. Lançado é expulso. E expulso não é alguém que você frequentava a casa de vez em quando e de repente você mudou de cidade e pela ocasião do trabalho e do tempo não viu mais aquele seu amigo. Então vocês estão ausentes. Olha, eu não estou mais na presença daquele amigo que gostava tanto. Aqui é expulso daquele seu amigo que disse, na minha casa você não entra mais. O que você fez é digno de expulsão. Saia por aquela porta e nunca mais fale comigo. Então você olharia para aquele amigo diferente. Eu queria tanto voltar a falar com ele, porque eu pequei e errei, mas ele não me perdoou. Ele me jogou para fora. E o que eu fiz? Eu perdi a amizade de alguém que gostava tanto, que me acolhia, que me serviam várias refeições e falava de sabedoria, era um amigo próximo, mas o que eu fiz com ele? Ele me expulsou da casa dele. É este o sentimento quando Jonas escreve, lançado estou. O lançado estou quer dizer, eu fui expulso pelo que eu te fiz. O Senhor não apenas me jogou num abismo, mas me disse, o que você fez, você merece. Agora Jonas está dizendo, agora eu entendo que mereço. Agora eu entendo que o Senhor fez isto para que eu compreendesse e desejasse voltar. E agora eu compreendo que estou distante e eu queria voltar. Eu queria voltar a ter aquele relacionamento. Então, o lançado é uma ideia de não apenas ausente, mas é um sentimento de estar com aquela pessoa porque sabe que fez errado. Então, eu disse a conclusão sobre a minha própria situação, a análise sobre o caminho que trilhou, a análise sobre os resultados de suas escolhas e que leva a dizer: eu estou realmente expulso da tua presença. Estou afastado de Deus, mas expulso por ele. Como eu gostaria que ele me perdoasse depois de tudo que fiz. Esse desejo na oração de Jonas também demonstra que foi lançado diante dos teus olhos essa lembrança da presença de Deus, de que não podem mais estar com Deus, ver a Deus, se relacionar com Deus. É um afastamento que simboliza a condenação. Claro que os teólogos podem ouvir isso e dizer: mas espera aí, teologicamente ninguém está discutindo teologia, é um poema. Não é teologia sistemática, é um poema. Tem que entrar no coração do poeta e sentir o que ele sentiu. Na teologia sistemática, eu diria a você: claro, condenado, condenado, não tem remédio. Não condenado, jamais condenado, tem todo o remédio. Mas quando Jonas está descrevendo o seu sentimento, é o sentimento que terá o condenado, o afastado de Deus nas trevas para sempre, e é isso que ele vai sentir. Entretanto, não está no texto que Deus vai ouvir todos lá e vai trazer todos de volta e vai ressuscitar todo mundo. Não há essa promessa, mas é aquilo que eu, que hoje, crente em Cristo Jesus, consciente de que meu pecado foi perdoado, certo de que herdarei o céu de graça, devo me lembrar de que era esse sentimento que eu merecia e que fui afastado dele. Então eu posso entrar no coração do profeta: se Jesus não tivesse pagado o meu pecado na cruz, e se Deus não tivesse olhado para mim e me despertado para reconhecer isto, e se Deus não tivesse se manifestado e me trazido para ele, eu ia ter esse sentimento? Sim, você percebeu? Então eu sou muito grato. É a experiência que você pode dizer para alguém: você acredita que haverá um inferno de chamas? Claro que eu acredito. E por que você não quer correr de lá? Não acredita nada. Você tem informação. Informação é uma coisa, crer é outra. Informação é quando alguém lhe diz assim: olha, se você sair daqui e for para São Paulo, no meio do caminho, você vai sofrer um acidente. Ah, eu não acredito nisso e vou do mesmo jeito. Acreditar é quando alguém diz para você: então vou mudar de rota, porque eu não vou desobedecer uma coisa que vai me acontecer no futuro, que é trágica. Quando alguém lhe diz, no final da tua vida, lhe espera um acidente trágico, afastamento de Deus. Então eu vou para outro caminho. Qual é o outro caminho? É Jesus Cristo. Então é para lá que eu quero ir, porque eu acredito, de fato. Quem acredita quer evitar. Sistematicamente, teologicamente, diríamos que se ele acreditar, foi Deus. Mas o sentimento de Jonas está aqui para crentes. Jonas escreveu isso para o seu próprio povo. Entender: vocês se esqueceram do que foram perdoados. E vocês não se colocam no sentimento daqueles que estariam afastados para agradecer porque estão perto. É para incrédulos, sim, mas é principalmente para nós, que não seremos afastados de Deus pela graça e misericórdia dele. Então diria sobre o sofrimento de Jonas, e o sofrimento era pela ausência de Deus que lhe fez se arrepender, entender o mérito e desejar voltar a Deus. Nenhum cristão deveria ter medo de sofrer ou de morrer, mas todos deveriam ter medo de sofrer e de morrer longe de Deus, em todos os sentidos. Os não convertidos deveriam estar com medo de morrerem sem Deus e terem suas almas condenadas ao inferno. E os convertidos deveriam ter medo de morrer, porque morrer, vamos morrer de qualquer jeito. Ou melhor, morrer, morreremos de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas eu não quero morrer de qualquer jeito. Faz diferença? Para a salvação, não. Mas eu não quero chegar lá da barriga do peixe. Eu não quero chegar lá como um filho ingrato que nunca percebeu a salvação. Isso só existe na cabeça dos distraídos ou dos incrédulos. Pois próprio Paulo escreveu aos Romanos dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que faremos, pois? Viveremos deliberadamente do pecado? De modo nenhum. Quem entendeu a graça e sabe que não há pecado que eu possa cometer que vai me colocar no inferno novamente, porque a graça de Cristo sempre será maior do que qualquer pecado que o perdoado possa cometer, o que ele faz? Peca à vontade? Não. Ele entra num estado de admiração e perplexidade pela graça, que tudo o que ele quer agora é não pecar. É viver para aquele que ele é grato. É viver para fazer a vontade dele. Porque o dia que a vida terminar, ele quer chegar lá dessa forma, perplexo, grato. Porque estava longe e foi aproximado. A quarta e última resposta que nós temos nesse verso vem com essa conclusão da estanza que mencionei. Cinco versos e o sexto verso é um contraste para demonstrar a leitura da sua perplexidade. Apesar de estar na angústia no fundo do poço, do ventre de onde gritei, jamais alguém poderia me ouvir. Mas Deus ouviu. Isso já é perplexidade. Foi Ele que me lançou no fundo do abismo, mas Ele me fez perceber que era o que eu merecia e que Ele estava disciplinando. E que o mais difícil ali era a distância dEle, porque então eu disse, eu estou afastado e afastado para sempre. De modo que tem correntes de ferro e ninguém pode sair daquela sepultura. E quando eu entendi isso, apesar de merecer isto, todavia não foi assim que a minha vida terminou. Jonas foi perdoado pelo Senhor. O Senhor lhe deu uma segunda chance. O Senhor o trouxe do mundo dos mortos, no fundo do abismo, e colocou ele em terra e disse, agora vai, faça de novo. Uma segunda chance. E o interessante aqui é que essa segunda chance, imagine se isso acontecesse contigo. Você está morto, condenado às trevas. E lá nas trevas pudesse dizer, Senhor, eu entendi agora. E trazer de volta. Você diria, sim, se fosse desse tamanho, eu serviria a Deus. Jonas está escrevendo esse poema depois que tudo terminou, porque Jonas se arrependeu genuinamente. Mas Jonas não foi transformado totalmente naquele dia. Porque a segunda parte da história, a história nos mostra que Jonas, apesar de arrependido, ainda tentou fazer mais ou menos. Mas o final da sua vida, quando ele vai escrever o texto, é porque ele mudou e entendeu que Deus vai salvar do mesmo jeito. Então, quando ele conclui o salmo dizendo do Senhor é a salvação, é não tem jeito. Deus salva ninivitas, que aos olhos humanos fizeram coisas terríveis. E Deus salva profeta, que acham que não fizeram nada. É dele a salvação. E ele dá uma segunda chance. A mim, uma segunda chance miraculosa. Mas a todos os homens que entendem, que se afastam dele, Deus perdoa e dá uma segunda chance. Então nós temos aqui no poema o profeta, que é o poeta a escrever, que vivenciou aquela realidade miraculosa. E nós, leitores, que não viveremos aquele evento miraculoso, mas precisamos entender o mesmo sentimento, porque é para nós. Todos os dias, Deus nos dá uma segunda chance. Mas não dará uma segunda chance miraculosa como foi para Jonas. Isso é importante para nós. Se você que está aqui nessa manhã não acredita em Jesus Cristo na salvação, olha, eu diria, você tem muito que se preocupar. Aliás, antes da minha conversão, ateu, fiz muitos ateus. Tinha todos os argumentos soberbos de qualquer ateu. Levei muitas pessoas a não crerem em nada porque eu tinha as respostas e convenci alguns. Entretanto, depois me converti e fui tentar falar para os ateus que preparei que eles estavam errados, porque eu também estava errado. E eles usavam os meus argumentos contra mim. E eu sempre respondi, olha, eu já tenho resposta para tudo isso. Já pensei em tudo isso e já respondi. Mas quando a conversa não dava certo, aí eu respondi assim, então vamos parar de nos preocupar. Quem sabe daqui a uns 100 anos voltaremos a nos ver e falaremos a respeito. E obviamente eles deduziam, daqui a 100 anos estaremos todos mortos. Sim, se eu estiver certo, estarei no céu com Deus. E você queimando eternamente no inferno. Se você estiver certo, viramos fumaça e ninguém está sofrendo em coisa nenhuma. Então acho que só um de nós tem alguma coisa para se preocupar. E eu no seu lugar, eu ia vasculhar todas as páginas da Bíblia para saber se tem razão ou não. Eu ia estar batendo na porta do céu. Será que não estou errado? É algo grande demais para ficar baseando em hipóteses. Eu quero certeza. Então, não consegui converter alguns deles, mas eu coloquei pelo menos uma pulga atrás da orelha que vai persegui-los pela vida. Porque eu estou tremendamente satisfeito com isso. A vida é de sofrimento e tem uma morte me esperando, mas há uma ressurreição lá no céu. A minha vida não termina na sepultura. E hoje, estando vivo, eu tenho que viver assim. Quem entende que a vida é só um presente de Deus para você viver, já entende que a nossa vida já é uma segunda chance. Se você está aqui nessa manhã e ainda não morreu e não crê em Cristo, Deus está te dando uma segunda chance. E dá todos os dias, até que um dia não dará mais. Se você é um crente e não está admirado pelo perdão que recebeu, Deus deu a você hoje, pela manhã, uma segunda chance. Não desperdice. Não será um milagre como o de Jonas, mas é um milagre. Porque você e eu merecíamos estarmos mortos nesse momento. E quando pela manhã você abriu seus olhos e todos os seus órgãos vitais funcionaram e você respirou e você percebeu que estava vivo, você deveria ter uma consciência. Senhor, o Senhor me deu uma outra chance? Sim, renovei o fôlego. Use bem esse dia, porque eu ainda não ceifei a tua alma. Faça diferente do que você fez ontem. Arrependa-se dos seus pecados e de ter se afastado de mim. E viva hoje para mim. Pois se te pedir a alma no fim desse dia, você vai chegar aqui diferente do que se tivesse pedido ontem. E quando temos essa consciência, ficamos admirados pela misericórdia de Deus, que não apenas perdoa os nossos pecados do fim da vida, mas renova todos os dias, nos dando uma chance de viver, de consertar, de pensar diferente, de conhecê-lo diferente e viver diferente para Ele. Então, por que não há admiração pelo perdão? Olha, porque não há espanto pela misericórdia de Deus. Certamente acordamos hoje pela manhã distraídos e não percebemos isso. Mas Jonas escreveu: todavia, apesar de tudo isso, voltarei a ver o teu santo templo. Há um espanto por ter sido tirado da situação de angústia. Deus mudou a sua história. A perplexidade é pelo perdão, algo antinatural, um milagre que não mereceu. Se você estivesse no lugar de Jonas, tivesse vivido tudo o que ele viveu, desde o dia em que ouviu a voz de Deus e foi para o litoral e afundou no mar, foi engolido pelo peixe, clamou o Senhor o devolveu na praia, e você, mesmo sem saber o que devia fazer, foi e pregou mais ou menos, esperando que a vontade de Deus fosse cumprida pela sua mão, mas que Deus não fizesse a vontade dele, sim a sua, e Deus fez a dele e não a sua. Deus tem um diálogo contigo e diz assim: agora você está transformado, pode voltar para casa porque já concluí minha tarefa. E você, no lugar de Jonas, estivesse voltando para casa. Ontem assistimos um filme de guerra em casa, em família, um filme de guerra. E todas as vezes que assistimos filmes que retratam a realidade da guerra, o sobrevivente tem a mesma sensação. Mas e o meu amigo? E o meu colega? E aquele general? E aquele comandante? Não, eles ficaram. 7 milhões? 10 milhões? Quantas guerras ceifaram tantas pessoas? Mas se um voltou vivo, a perplexidade dele é tamanha que ele volta para casa e eu vou ver minha família? Imagine o coração de alguém que participou da guerra por 4, 5 anos, centenas e milhares morreram, todos os seus colegas, mas ele está voltando vivo. O que passa na cabeça dele ao saber que em alguns quilômetros, andando pelo caminho, está a sua família, a sua casa, a sua vida, mas muitos não chegaram, muitos ficaram, e na cabeça dele ele fica: mas por que eu? Sou tão grato. Esse é o coração de Jonas, retornando para sua casa, depois da conclusão que Deus salvou os ninivitas, conversou com ele e disse: agora volta para casa. E a caminho da cidade santa, do lugar santo, onde ele ia reaver o seu ofício de profeta, ia ver sua família, ele disse: eu verei novamente a minha casa. Deus está me deixando voltar para o lugar santo, são e salvo, vivo. Então, esse versículo 4 é mais ou menos isso que ele quer dizer quando diz: tornarei a ver o teu santo templo. Todavia, eu verei o teu santo templo. A tradução que optou por pergunta simplesmente para transmitir a perplexidade. Eu vou ver o templo? É sério? Eu? Então não entenda a pergunta como se fosse ele no ventre do peixe, sentindo falta e querendo voltar porque ele sentia falta dos amigos, do culto, algo do tipo. O salmo foi escrito depois. Enquanto estava caminhando para o santo templo, perplexo, tornarei a ver o santo templo. Isto é demais para o coração de um homem só, porque é muita misericórdia de Deus. Quando nós pensamos no sentido espiritual, deveríamos pensar assim: Senhor, eu estou voltando para casa, para ti. No fim dessa vida estarei contigo para sempre. Você pode fazer como pergunta, é perplexidade. Ou você pode fazer com perplexidade assim: eu sei quem eu sou, sei o que eu fiz, sei o que eu mereço. Todavia, eu estou voltando para casa. Você pode fazer com perplexidade. E nós podemos fazer isso no sentido físico, hoje, nesse momento. Senhor, eu, hoje, acordei e eu estou vendo a minha família. Eu, hoje, estou aqui, sentado num banco com os irmãos. Eu, tem tanta gente sofrendo, morrendo, e porque eu, sem o Senhor, e eu, o Senhor me ouve. O Senhor ouve a minha oração. Você pode fazer em tom de pergunta, ou você pode afirmar nesse momento, Senhor, eu estou na tua presença. Eu estou aqui hoje vivo com a minha família. O Senhor é muito misericordioso. De qualquer forma, a expressão é de perplexidade. É um sentimento de compreensão sobre a misericórdia e o espanto de que é aceito por Deus, apesar de tudo. Como conclusão, deixe-me alertá-lo sobre isso. Uma tolice generalizada afeta todos os seres humanos. E nós somos humanos, somos afetados também. Somos seduzidos pela ilusão de tomarmos decisões pensando nos benefícios imediatos que receberemos, e isso nos leva à idolatria. Se não há dúvida de que a vida é finita, a sabedoria está em vê-la como se já estivesse acabada, já concluída, e essa existência fosse uma segunda chance. Isso certamente modificaria os nossos valores e, consequentemente, alteraria nossas escolhas. É certo que todos perceberão isso um dia, mas é uma pena que a maioria só entenderá quando for tarde demais. Algumas pessoas precisam morrer primeiro para saber que a vida era uma chance de conhecer a Deus, mas será tarde demais. Algumas pessoas precisam chegar nos últimos minutos da vida para perceberem que, embora crentes, viveram a vida toda longe do Deus que os salvou. Isso é tarde demais. Não dá para voltar e viver tudo de novo. Hoje já é a segunda chance. Já viva hoje como se tivesse morrido ontem. Veja a vida como acabada e você vai dizer, Senhor, eu já mereço ter sido entregue há muito tempo. O Senhor já devia ter ceifado a minha alma há muito tempo, porque eu merecia. Já fiz coisas nessa vida que digno de sequer ter nascido. Então eu quero ver a vida como se já tivesse terminado, porque eu já estou no lucro. Sendo literal, eu tenho 45 anos hoje, eu sei que isso é jovem, e vocês vão achar que eu não tenho, porque vocês se deixam levar pelas aparências. Mas eu não achei que eu ia estar vivo 45 anos, estou sendo bem honesto. Se voltar 25 anos atrás, eu não esperava estar vivo 45 anos. Não só estou vivo, como tenho uma família, filhos, estou com Deus. Já é segunda chance, faz tempo. Não é? Quando nós olhamos a vida assim, nossas escolhas mudam. Por quê? Porque nós sabemos que merecemos, sabemos que fomos perdoados e que Deus renova a sua misericórdia. Hoje, eu não preciso chegar ao fim da vida para agradecê-lo pela salvação. O Senhor pertence à salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento, depois de lermos e refletirmos sobre a tua palavra, o Senhor não apenas inspirou Jonas a escrever um texto, o Senhor deu a ele a experiência do milagre. O Senhor o selecionou dentre tantos homens na terra, lhe deu uma missão sabendo que ele fugiria do Senhor, porque o Senhor queria se revelar. Hoje nós podemos concluir isso com facilidade, pois o Senhor é tão soberano que o Senhor até mesmo se projeta sobre as decisões erradas dos homens. Salva quem quer, muda a vida de quem quer, se revela a quem quer. E nessa manhã nós podemos perceber que o Senhor se revelou a nós. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é gracioso e misericordioso. E nós reconhecemos que não temos nenhum mérito nisso, nenhum. Nada em nós que o Senhor pudesse olhar, observar e desejar salvar. Reconhecemos que somos pecadores e merecedores de uma condenação eterna e merecedores de uma vida distante de Ti. Entretanto, por um milagre, o Senhor nos tirou de um poço de lama, de pecado, se revelou de diversas formas. Para muitas pessoas aqui, usou a própria família, um evangelista, um momento de angústia, de sofrimento. Mas, de alguma forma, aqueles que se achegam ao Senhor sabem que chegaram por um milagre. O que nós nos perguntamos, Senhor, nessa manhã é onde está a perplexidade disso? A gratidão, o espanto? Eles desaparecem de nosso coração quando vivemos uma vida distraída. E por isso, nessa manhã, rogo com todos esses que meditaram comigo, que se despertem. Se, sobre o mundo que estão vivendo, se não estão distraídos e esquecendo do que merecem e da graça e misericórdia que receberam. E sejam eles despertados pelo sentimento de perplexidade de um Deus tão gracioso que os salvou. E que isto atinja não apenas a nossa vida espiritual, o nosso culto, a nossa dedicação, mas nos faça viver uma vida diferente. Uma vida onde nossas escolhas não são mais simplesmente carnais, materiais, buscando algo mais, sabendo que a vida não se limita a apenas os méritos do mundo dos homens, mas sim fazer a Tua vontade, a vontade daquele que nos salvou e ainda continua a ser misericordioso conosco todos os dias em que apenas não percebemos o tamanho da graça que recebemos. Desperte-nos é a oração que fazemos em nome de Jesus.